Tenho em mãos a obra de Cícero, sobre a amizade, a obra que ele dedica ao amigo querido dele, que é uma continuação do trabalho sobre a velhice, né? Tem toda uma nota de apresentação do Cícero desde o nascimento dele. Cícero nasce 100 anos, 106 antes de Cristo. Naquela época, Roma e toda a Europa da época tinha todo um desenho completamente diferente do que nós conhecemos. Havia a República, havia o Senado, havia muitos problemas da época que, aliás, que Cícero enfrentou durante toda a vida dele e até o final trágico que teve quando ele se indispõe, né, com Marco Antônio e teve a vida abreviada. Os altos e baixos que ele passou durante a vida, desde um início, com todas as luzes que a época podia oferecer a ele, uma época em que a língua que eles utilizavam, o latim, né, numa cultura muito diferente, e naquela ocasião, entre os patrícios e os plebeus, o Cícero teve a oportunidade de estudar. Ele era de uma família muito rica para os padrões da época. E ele, nessas condições, ele estudou direito, estudou filosofia. Ele foi um dos grandes precursores, né, e introdutores do pensamento grego na cultura local. E o texto dele sobre a amizade, além de conversar diretamente com o trabalho que estamos fazendo, que é a afetividade, lança reflexões e luzes que chegam aos nossos dias. São muitos os elementos que veremos aqui daquela época da República, na qual ele viveu, a época dos triunviratos. A apresentação da obra é longa e traz todo o contexto da época. Para os nossos interesses aqui, vamos ver especificamente a parte em que o autor trata da amizade. Nessa parte, ele apresentando o trabalho a um amigo, dedicando esse trabalho a um amigo, ele pede ao amigo que, por favor, o esqueça e que tome nas palavras do Lélio, que conversa com o Fânio, o Quinto e com o Africano, com outros homens, que esqueça dele, mas que tome as palavras do Lélio como sendo as dele. É muito importante compreender o contexto em que isso se passa, e um contexto em que Cícero coloca a amizade como um dos bens supremos. Wabi sabe. Wabi sabe é um modo de viver. E praticamente os maiores autores dessa área trazem em suas obras a dificuldade que é conceituar, definir o que é Wabi sabe. Eles dizem, e eu tenho dois expoentes na área, dois livros que veremos hoje, um da Beth Campton, e ambos conhecem os idiomas locais, viveram nesses países da Ásia, no qual a cultura se disseminou. Ambos e outros autores colocam a dificuldade que é conceituar e apregoam que é mais adequado vivenciar isso do que conceituar isso. De um modo geral, o wabi-sabi seria a vivência das coisas imperfeitas. Isso não é uma definição. Isso é uma característica amplamente disseminada. Você conseguir ter amizades, ter amores, ter relações com você mesmo, com os outros, a partir das imperfeições como uma das características. Não que tenhamos a erradicar, mas que seja parte da vivência. Muito interessante. Um dos livros, o Abisabi para artistas, designers, poetas e filósofos, que é um clássico hoje da área, que traz o Leonard Cohen é talvez um dos maiores expoentes nessa disciplina. Ele traz desde a história dele até os aspectos conceituais profundos, com reflexões muito bonitas e importantes para quem gostaria de compreender o que é o Abisabi. Segundo o Leonardo, o Abisabi é a beleza das coisas imperfeitas, transitórias e incompletas. É a beleza das coisas modestas, é a beleza das coisas não convencionais. É a extinção de um tipo de beleza. Segundo o autor, nós aqui no Ocidente ficamos presos a uma perfeição, a uma ideia de perfeição, provavelmente oriunda dos gregos, que nos aprisionou e que fez estragos imensos em nossas vidas. Porque essa perfeição, busca dessa perfeição, que dificilmente é encontrada em nossas vidas, se esparramou para as nossas afetividades, para as nossas buscas, para os nossos caminhos, gerando um imenso desconforto e mal-estar na alma. Muito interessante como ele coloca o trabalho. E a website da Beth Campton é belíssimo nas ilustrações que ela faz. É muito rico de exemplos. É um livro muito recente. E ela traz em vários trechos da obra. Nós temos o privilégio dos dados bilíngues que ela faz questão de colocar, japonês, inglês e português. Vamos acompanhá-la também. O Colecionador de Chuvas, de André Neves. Mas que obra bonita essa do André Neves. Que obra tocante, que obra que acolhe a alma, que aquece o coração. O Colecionador de Chuvas. Muito bonito. Mais um trabalho do André Neves, muito bonito, entre vários que vimos deste autor. Com tudo isso, nós vamos conversar um filme. O filme se chama Lunchbox. E ele se passa numa das maiores cidades do mundo, agora, recentemente. A cidade é Bombaí, na Índia, 13 milhões de pessoas. Uma cidade que fica, quando você olha no mapa, olhe para a esquerda do mapa, né? Ali na parte oeste. Bombaí, ou Mumbai, você pode falar qualquer um dos nomes, como preferir. Mumbai fica é a cidade com um dos maiores portos de toda a Ásia e do mundo. Uma cidade imensa, uma cidade dentro de um país que traz muitos problemas que nós brasileiros já conhecemos de perto também, mas são apenas menções de semelhança, pois as diferenças culturais entre nós brasileiros e os nossos irmãos da Índia são imensas, muito grandes mesmo. Desde a população deles, né? Hoje, entre os problemas, a Índia é um país riquíssimo, uma das maiores economias do planeta, e, no entanto, tem mais de 200 milhões de pessoas vivendo uma pobreza crônica, muito grave, né? Há muitos contrastes culturais que os senhores verão durante o filme, ainda que esse filme, que traz o Irfan Khan. Lembram desse ator, o Irfan Khan? Simpático, carismático. Aliás, faleceu recentemente, né? Teve um câncer. Há poucos meses, dois anos, ele faleceu, nos deixando esse maravilhoso ator. E a Ninhad Kaur, também, que contracena com ele, jovem atriz. Eles fazem o casal que dialoga durante esse filme. O filme do Hristesh Batra nos traz vários elementos. Eu fiz muitas, muitas anotações aqui, mas prefiro passar para vocês essas anotações durante os nossos trabalhos, para não me demorar muito. que é o fator distributivo, parcimonioso da afetividade. Vamos a um exemplo bem pragmático, bem concreto disso que eu estou dizendo. Você tem uma amiga que é viúva, ela, há 10 anos ela é viúva, e ela conheceu alguém, um amigo seu. Eles estão saindo, o relacionamento passou de uma amizade muito próxima para algo maior para eles, segundo os próprios critérios deles. Ambos agradecem a você por ter sido uma espécie de anjo da guarda, mediador dessa aproximação. Então, um dia você conversa com seu amigo e com a intimidade que a amizade confere, você diz a ele: olha, fulano, como vocês verão no Cícero daqui a pouco, a lealdade da amizade. Você é leal ao seu amigo. E nessa lealdade, você quer a felicidade dele. Então, você diz a ele: não coloque tudo, toda a existência, todas as suas coisas neste relacionamento com esta moça, com esta senhora, que é minha amiga também. Ela é uma pessoa maravilhosa, como você também é. Mas o que você está fazendo, muito mais do que aproximar vocês, vai acabar afastando vocês. E o seu amigo não entende. Ele não entende. Ele fica, inclusive, um pouco magoado com você. Diz que depois de tudo que ele sofreu, de tudo que ele passou, ele até questiona: será que você estaria com inveja um pouco? Talvez um ciúme, algo assim, típico de amizades muito próximas. Você diz que não, de forma alguma. E que você fala isso para o bem dele. Ele está sobrecarregando, ele está colocando tudo sobre os ombros dela e deste relacionamento. E não se dá conta disso. Respira, vive, pensa o tempo todo nela. Coloca, se ela liga, se ele manda uma mensagem pelo zap, ela não visualiza, ele fica em pânico. 3 horas depois ele já pensou mil coisas, inclusive que o relacionamento terminou. E você diz a ele: o que você está fazendo com a sua vida, com a vida dela? Pare com isso. E seu amigo não sabe como entender. Ele pergunta: mas então como fazer? E você diz a ele: vamos, faça um fator distributivo, que é o que muitos pesquisadores falam hoje. Por exemplo, você está no seu trabalho, vivencia as coisas do seu trabalho, os livros, você precisa preparar uma aula, você precisa preparar uma conferência, você tem uma viagem marcada, vai cuidar dos afazeres em torno da viagem. Você precisa, na semana que vem, vai fazer exames médicos, vai providenciar o que precisa para isso. Você passa instruções para o seu amigo. Pede para que ele ligue para a filha dele, que está fazendo um doutorado na Ásia. Ele se sente melhor, ainda que não saiba exatamente a que atribuir tudo isso. Você passou um dos elementos da afetividade contemporânea para ele. Diferente do romance que se instituiu nos anos 20, 30, 40 e que propagaram luzes até os nossos dias, um romantismo que sufoca, muito mais do que liberta, aniquila. É assim para todos? Não. E é assim sempre? Também não. Mas é para muitas pessoas. Talvez para o senhor que está acompanhando, seja exatamente assim, quando se apaixona. Perde-se completamente. O que acontece? O que ocorre que tantas vezes é assim? André Neves, o colecionador de chuvas, ele escreve no livro, que ele tomou para ele, que ele na verdade é um livro reescrito, ele já havia publicado a história com outro nome, de outro jeito, mas que é da alma dele procurar melhorar o mundo, contribuir. Por isso ele refez de novo este belo livro. Na Rua do Sol morava uma família cujo filho tinha o desejo de colecionar chuvas. Colecionar chuvas. E na capa do livro, o guarda-chuva, ao invés de proteger da chuva, ele está voltado para cima, para recolher a chuva. Um contrassenso para uma época que fabrica guarda-chuvas para proteger a chuva. Ele não quer que o guarda-chuva faça escorrer e desperdiçar, ele quer que guarde a chuva. Celino já havia preparado os recipientes para os mais diversos tipos. Para os mais diversos tipos de chuva. Gotículas finas e frias, sobras de orvalho matutino, fios de garoa nos finais de tarde, torós noturnos, trovejados no espanto, tudo era para ele poder guardar a chuva dele. O problema é que a chuva não vinha. Não vinha, não vinha. Dona Oscarina até sentiu o cheiro dos frascos, reservados para chuvas com aroma de terra molhada. Seu Lindoso esperava ver de perto os reflexos das gotículas, da chuva, com o sol. Ernestina e Aristênio queriam saber como o filho manteria, sem derreter, os granizos das chuvas congeladas. Aqui, senhores, a pontuação do discurso, que faz conversar com o filme que estamos acompanhando. De certa maneira, aquilo que será vivenciado já não está em parte na pessoa que vai vivenciar. Esse garoto espera a chuva, que está procurando por onde outros se aliam a ele. Ele fala sobre isso, ele passa a viver em torno do argumento da chuva. De certa maneira, ele já não está vivendo uma parte da chuva, ao pensar nela, ao sentir, ao projetar o que vai fazer. Bem, mas como isso conversa na obra que estamos acompanhando? Lunchbox. Este homem, por acaso, se preparou? Ele mostra que não. Ele nem pensa em nenhuma relação afetiva, nem nada. Mas quem disse que é pensar? Essa preparação nada tem a ver com isso. Essa preparação tem a ver com tantas coisas, sentir, intuir, predisposições familiares, predisposições sociais e tantas outras, que por vezes uma pessoa que aparentemente nada tem a ver com afetividade está profunda e essencialmente pronta para ela. Um exemplo é quando ele recebe a comida, por engano. E vocês observaram que se estabelece um vínculo afetivo através da comida, um vínculo sensorial através da comida. Ele começa a ter amizade com essa moça, conversar com ela, coisa que ele não faz com ninguém, via dado de semiose escrito, via a comida que ele aprecia. A comida chega, ele até se faz impaciente, fica olhando o relógio para ver se já pode comer e ler a carta que ela manda para ele. Já está vivenciando. Havia uma abertura, provavelmente, nele para isso.
Dheela, your husband sounds like a busy man. Life is very busy these days. There are too many people and everyone wants what the other has. Years ago, you could find a place to sit in the train every now and then, but these days it is difficult. If Mr. Deshpande wakes up now, he will see the difference and probably go back to his Orient ceiling fan. When my wife died, she got a horizontal burial plot. I tried to buy a burial plot for myself the other day, and what they offered me was a vertical one. I spend my whole life standing in trains and buses. Now I'll have to stand even when I'm dead. Why don't you have another child? Sometimes having a child can help a marriage.
A partir dessa abertura, o fenômeno houve entre milhares que poderiam haver. Ele poderia ter descartado isso pronto. Ele resolveu permanecer, dando vazão a isso. No entanto, diferente de fatores da racionalidade, da epistemologia, que podem ser muitas vezes medidos, pesados, catalogados, e o cineasta, numa citação notável, faz isso no sistema de viandas, né, da comida. Cataloga a comida, coloca em disposição geométrica. E, no entanto, ela não pode. Ela ultrapassa isso de todas as formas, o tempo todo. Esse cineasta usa muitos trocadilhos existenciais. Por exemplo, a moça, quando ela fala com a tia dela não aparece o filme inteiro. Elas conversam pela janela. Quem é essa voz que fala com ela pela janela? É um diálogo provavelmente interno que ela faz. Essa voz da tia cumpre um diálogo interno. Observe a natureza do diálogo que ela mantém. É alguém se questionando, é alguém conversando com seus próprios botões. Ué, ele que não gostou da comida e não agradeceu? Onde já se viu? Ou se gostou? Ah, vou colocar uma pimenta para ele ver o que é bom, então, já que não agradeceu. Um diálogo interno, entronizado na conversação com a tia. Mas, na afetividade, quando um pouco ao que estava falando, não há propriamente, pelo menos na nossa época, na maior parte dos casos, esse fator de dizer eu vou gostar da pessoa, mas só até aqui. Ou eu não vou gostar da pessoa, mas só até aqui. Eu vou dar uma abertura para uma amizade, mas só até tal ponto. Isso pode ser controlado em outras funções e variáveis, mas muito improvavelmente, numa época como a nossa, quanto à afetividade, em muitos e muitos casos. O que ocorre é que a afetividade pode escoar, pode se derramar, tal qual a chuva, no livro do André Neves, pode ir para outros lugares. E quando a pessoa se der conta, poderá estar chovendo. Um pouco mais adiante no livro, André Neves escreve: o seu desejo agora era tão grande, tão imenso, tão fantasioso, tão intenso, que em uma manhã ensolarada o céu trouxe uma surpresa. Acho que quem não leu essa obra e não conhece, muito improvavelmente acertará que surpresa foi essa. Vejam bem. Houve uma vazão à afetividade. Houve um elemento de intensidade, de desejo. Observem as palavras que ele usou. Desejo. Imenso, fantasioso, intenso. Ele está falando de cálculo? Ele está falando de métrica? Não, ele está falando de afetividade, que pode conversar com essas coisas todas. No entanto, em grande parte, é a afetividade. O que acontece ao vivenciar tudo isso já em relação a algo? Para muitos, esse algo final, esse objeto já se fez. Não é preciso que ele aconteça concretamente. Na forma do desejo, da vivência, do devaneio, da poesia, já aconteceu para muitos, é assim. Já é fato. Para outros precisa caminhar muito, alguns esquecidos até passam da vivência e não se deram conta daquilo que viveram. Sabem o que acontece? Um espirro, um enorme espirro, um atim cheio de gotinhas que o pequenininho, que o garoto faz, dá um espirrão, ele ficou gripado. Esse espírito são as gotículas que se espalham pelo ar, as gotículas de chuva. E alguns dirão, mas isso não pode ser chuva. Chuva é outra coisa, onde já se viu? Isso é um simulacro, isso é um engano, Isso é o falsear o que acontece. Parem e pensem, por favor, quando falamos de afetividade, quantos elementos ocorrem dessa maneira? Quantas amizades evoluem para amor? Quantas afinidades evoluem para uma amizade? Quantos, simplesmente, às vezes, você. Quando um conhecido que você encontra de vez em quando na padaria, quando vai tomar seu café e pegar seu jornal, quantas vezes esse conhecido se torna um irmão para você? É disso que o autor está falando. Uma gripe. Como assim? Disse o pai. Gripe sem chuva? Estranhou a mãe. E por mais incrível que pareça, pingo por pingo, desejado fez uma chuva linda aparecer. Bom, aqui o André Neves ultrapassa a analogia e convida o leitor a ir além do que ele coloca no princípio. Quer dizer que daquelas gotículas houve chuva, mas como? Como se passou daquilo para a chuva? O autor não nos conta. Ele só nos conta que a partir dali começou a chover. O que houve? Houve um elemento cronológico simultâneo com o espirro. É como se o céu abrisse e começasse a chover. É uma analogia? É uma metáfora? Estamos diante de quê? Alguns dos senhores, se puxarem pelo banco da memória, talvez não alcancem encontrar em que momento começaram a amar um filho, uma filha, um irmão, um amigo. Talvez não alcancem. Talvez pense, não, foi a convivência quando vi que gostava muito da pessoa. Às vezes, lá no início, nem gostava tanto. Era alguém que me irritava no trabalho, estava sempre mascando com a boca aberta, ou estava sempre falando mal de alguém. Eu não me lembro quando eu comecei a gostar da pessoa, quando ela finalmente entrou no meu coração e eu entrei no coração dela. É assim, muitas vezes, não é? Que de um espirro nós passamos para a chuva. E da chuva para as flores e tudo que vem então. Nós voltamos depois ao livro do André. Existem muitas teorias bonitas, muitas teorias que às vezes são promissoras, mas pela maneira como utilizamos se tornam outra coisa, não é? E o propósito de apresentarmos nossos trabalhos tantos estudos, tantos pensadores, não é mostrar que o caminho é este ou aquele, é apenas conversar com as teorias. Cada um se dirige conforme suas questões. Um dos poemas teóricos bonitos da nossa época é o Abissabe, mais um, né? Que vários, aqui no Ocidente ainda é pouco conhecido, mas cada vez mais disseminado. Que é a beleza das coisas incompletas. Basicamente é vivermos qualquer evento das nossas vidas sabendo que não teremos perfeição. Teremos coisas quebradas, teremos enganos, teremos tropeços, teremos momentos ruins, teremos abalos, mas que tudo isso é parte de uma coreografia, tanto quanto a beleza, os bons momentos e tudo mais. E a proposta, basicamente, é sabermos viver isso com uma certa tranquilidade de alma, paz. Está muito atrelado ao chá, ou como na Índia faz o chai, né? Chai diferente do chá na Índia, no filme, o chai, você coloca leite no chá, ou algumas ervas aromáticas junto com o chá. Pois o wabi-sabi, que vem ali perto da Índia, mas não é a Índia, ele traz na sua essência isso. Eram pensadores, filósofos, poetas que achavam que nós podemos viver as coisas de maneira muito mais profunda e melhor se abrirmos passagem às coisas imperfeitas. O Leonard Floren, que é uma das grandes autoridades no assunto no Ocidente, ele faz toda uma historiografia, assim como a Beth Campton também faz, mostrando como surge no Japão, o que acontece com os séculos, etc. E ele pinça algumas características. Beleza idealista. Como muitos de meus contemporâneos, tive contato com o Wabi-Sabi pela primeira vez em uma busca espiritual na juventude, no final dos anos 60. E ele disse que, naquela época, aquela geração que buscava horizontes nos Estados Unidos, quando ele se depara com o Wabi-Sabi, ele diz que isso ajuda nos dilemas dele. Ele falou: no meu dilema artístico sobre como criar coisas bonitas sem ser capturado pelo materialismo deprimente que existe em geral em torno da arte, o Wabi-Sabi profundo, multidimensional, elusivo, parecia ser o antídoto perfeito para aquele estilo tão difundido da beleza eficiente, meloso, corporativo, que, no meu ponto de vista, acabava com a sensibilidade da sociedade norte-americana. E ele fala que ele então passa a compreender essa teorização do Wabi-Sabi como uma postura antiestética, que brota nos espíritos jovens, dos garotos, tal como a geração beat, punk e outras que viriam, que já traziam isso. Ou seja, de certa maneira, isso que estava no Japão existia aqui entre nós, só não era tão difundido, não era tão compreendido. Muitos consideram que isso existiu desde sempre entre nós, mas que ao olharmos o pensamento oriental, por exemplo, nesse sentido específico, só nos acordamos para algo que já tínhamos. Se você vai em direção aos evangelhos, eles falam num amor que não exclui, um amor que perdoa, um amor que acolhe, não é? Um amor que perdoa, portanto, que reconhece que há danos de vários lados e que nem por isso inviabiliza a experiência. Estamos vendo apenas mais um pensamento que combina com esses fatores. Aí ele fala da cerimônia do chá, que muitos associam diretamente a isso, e coloca que o Wabi-Sabi poderia ser chamado, um nome que ele dá, como o Zen das coisas. Zen das coisas. Bom, primeiro ele fala da questão estética, o Leonardo, né? Então, mais adiante, quando ele se aproxima do que vem a ser propriamente isso, ele fala que, para compreendermos melhor esse pensamento japonês, de origem japonesa, é importante atentarmos às características com aquilo que é denominado arte primitiva. Porque ele coloca que aqui o rústico não é tido como mau gosto, como ruim, não, é uma característica só. E ele faz uma grande comparação com o modernismo, com a modernidade. E aqui é que esse trabalho se aprofunda e que vai entrar no diálogo que estamos fazendo com a afetividade. Para se ter uma ideia melhor do que é e o não é, o Wabi-Sabi, não, né, pode ser útil compará-lo ao modernismo, mas ele fala o modernismo médio, né, aquele que nós vemos nos museus, que é o intermediário, que o autor nos diz, o que encontramos no Museu de Arte Moderna de Nova York. Diz respeito às máquinas, automóveis, engenhocas, etc. Ele diz que aí a comparação fica bem visível mesmo. Veja então o que ele faz quanto a isso. Ele vai fazer comparação. Primeiro ele mostra as aproximações e agora as diferenças. Para efeitos do nosso trabalho hoje aqui, vamos ver as diferenças. No modernismo, a grande relação está no público. No Wabi-Sabi, diz respeito mais ao privado. No modernismo, a visão do mundo é uma visão lógica, uma visão racional. Teorias que aceitam a imperfeição, que aceitam que as coisas não sejam métricas e exatas, como o Wabi-Sabi, olha o que ele diz, sugere uma visão do mundo mais intuitiva. No modernismo, as soluções sempre partem para a universalidade. Lá, nesses preceitos japoneses, nipônicos, não. são mais relativos, são mais subjetivos. No modernismo existe a noção do progresso. Lá não. Não há progresso. Como é que você vai definir o progresso? Levem, por exemplo, para a afetividade, o que seria o progresso exatamente? E ele prossegue, ó, assinalei muitas dessas diferenças. Vou agora pontuar, sem deixando as diferenças de lado, caracteres do Wabi-Sabi que o Leonardo aponta. Crença no caráter insubmisso da natureza. Você não controla mais a natureza, você não é mais dono dela. Você é amigo fraterno dela. Você não se adapta mais às máquinas, mas você se adapta às questões da natureza, por ser parte dela. Lá no modernismo, qual é a metáfora que mostra a maior similitude? Uma caixa, né? Quadrada, exata. Aqui não. Aqui é uma tigela aberta, que mostra que não há um fechamento. A aparência é mais rude, adapta-se bem à degradação e ao desgaste. Olhem o problema platônico, visto por um prisma muito mais suave, não é? Longe das teorias das ideias, onde há um lugar em que tudo é perfeito, nada envelhece, nada morre, nada apodrece, nada. Nada descasca, nada é imperfeito. Aqui não. Adapta-se bem à degradação e ao desgaste. Isso não combina mais com a afetividade numa época como a nossa? Na qual você deixa aberto uma possibilidade. Você ama com o coração aberto, não com o coração fechado. Não como quem diz agora é para sempre, você está presa, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Amar com o coração generoso. Quem diz vamos tentar, vamos ver, vamos utilizar o que temos de melhor, sem garantia. Como garantir? Mais para o sensorial, mais para a imaterialidade de um não ideal. E aí ele faz todo um histórico sobre esses elementos até chegar à filosofia propriamente dita, ainda que todo o tempo ele esteja perto dela. Por exemplo, quando ele vai se referir a uma base metafísica do Wabi-Sabi, ele diz assim, as coisas são conduzidas para o nada ou se desenvolvem a partir do nada. Os valores espirituais, o belo pode ser extraído do feio, aceita-se o inaceitável, valoriza-se os elementos cósmicos transcendentes. Há muitas relações belíssimas aqui. Como isso se traduziria na prática? Como isso conversaria com o filme que estamos vendo, que estamos acompanhando? Ou não conversaria? Observem que este contador, em vez de aposentadoria, que agora tem uma abertura à afetividade, uma abertura à afetividade muito próxima do que vivemos nos nossos dias, com todas as restrições, com todos os elementos, ele pode caminhar com isso? Ou é provável que ele tenha um flerte, que ele tenha apenas uma vivência episódica e depois volte para esse ostracismo existencial afetivo no qual ele vive? Não que isso seja um problema, ou errado, ou patológico. Pode ser um modo de viver como qualquer outro. Supondo que ele queira ir além, ele tem como ir além? Se levar em conta apenas o que ele dispõe? Nós não sabemos. No entanto, se ele se abre a certas questões, como vimos no André Neves, como estamos vendo no Leonardo, quanto ao Wabi-Sabi, como que vemos muitas vezes nos nossos evangelhos também, que trazem lições belas como estas, e ao invés de fechamento, ele aceita as imperfeições, as incompletudes, os problemas naturais da vida, isso torna as chances dele poder viver uma afetividade melhores? Isso alivia a alma? Isso expande o espírito? Isso propicia uma imersão que, entre outras coisas, fará com que ele possa vivenciar o erro, o engano e a aprendizagem de modos brandos? Beth Skempton, na obra O Abe Sabe, ela nos dá alguns exemplos práticos disso na obra de 2018. Eu vou ler para vocês na parte específica em que ela fala sobre os relacionamentos humanos. E ela conta de um amigo dela que ela ficava exasperada pela maneira como ele tratava os panos de prato, aqueles panos que você usa para secar os pratos. Ele deixava tudo molhado e ela ficava muito furiosa com isso. Vamos ver, na aprendizagem dela. Claro que ela não está falando sobre panos molhados. Ela está nos dizendo que quando estabelecemos uma interseção com alguém, uma afetividade com alguém, observem-se assim na experiência dos senhores. Vocês conheceram alguém, se encantaram com a pessoa, passaram a conviver, e aí depois de conviver, passaram a achar que têm direitos a dizer certas coisas ofensivas a essa pessoa, a cobrar coisas que lá no início nem pensaram em cobrar, mas agora, por certos direitos adquiridos, sabe-se lá de onde, acha que pode. Então se irrita, se impacienta. Antes, no início, dificilmente com pratos molhados você ia criar um atrito, mas agora, por meio prato molhado pode criar. É assim para muita gente? Vamos ver o que ela escreve. O senhor K tem o hábito de deixar panos de prato molhados largados em cima da pia. Isso costumava me deixar louca. Por que ele não podia pendurar no escorredor? Eu me perguntava, enquanto volta e meia trocava o pano, sempre plantando em mim mesma, mais uma sementinha de frustração. Às vezes eu o lembrava de fazer corretamente, e durante algum tempo ele pendurava o pano, mas com o tempo esquecia, e lá estava o pano largado mais uma vez. Eu ficava remoendo aquilo. Até que um dia eu percebi, a única razão de o pano estar ali era porque ele havia acabado de lavar, secar e guardar toda a louça. E isso depois de ter feito o jantar, contado uma história para nossas filhas, me abraçado e me perguntado como tinha sido meu dia, depois de ter nos feito rir, dançando pela cozinha e ter me contado um segredo enquanto tomávamos chá. Eu sinto muito apreço pelo Sr. K, e mesmo assim, por algum motivo, estava obcecada com o pano de prato na pia. Por fim, resolvi não me incomodar. E agora, toda vez que pego aquele pano molhado e o penduro no escorredor, prefiro ver isso como um símbolo de toda a minha gratidão por ele. Assim como nós não somos perfeitos, ninguém é. Como seria se você enxergasse os outros com o coração, em vez de enxergar e julgar com os olhos e a mente? Interessante que em outra parte do livro, ela diz, sabe qual é uma das palavras que ela mais gosta? Perfeição. Logo ela que descreve isso. Ela conta muitos exemplos em várias áreas da vida. Trabalho, estudo, viagens. Como lidar com isso a partir de compreender? Imperfeição é parte. Vai deixar que um pano de prato molhado estrague seu dia? Sua noite, o filme, o final de semana? Observem o cotidiano, por favor. Por vezes é uma sexta-feira ensolarada, nessa primavera linda que chega, perfumada de flores. Você está preparando a caminhonete para subir a serra e, por uma discussão, por uma bobagem que poderia esperar o retorno, por um problema do cotidiano, você vai colocar todo o final de semana a perder? Chegou um papel que você precisa prestar contas, não sei do que, etc. Você vai colocar tudo a perder, vai infernizar toda a vida da família, seus amigos. Espere, aguarde. Vamos aprender. Isso pode ser um caminho. Evidente que às vezes isso não pode esperar e você terá que conversar com as pessoas. Cada caso é único. O fato é que esses autores estão convidando a olharmos a afetividade sob um outro prisma, sabendo que você vai se envolver com alguém, por exemplo, que às vezes tem seus filhos de outro casamento, às vezes você tem filhos de um outro casamento, às vezes você acabou de sair de uma uma grave situação médica na qual precisou fazer cirurgias e a vida não está nada bem, ou um desemprego. Não era o momento de você poder viver algo assim, mas você, isso apareceu na sua vida e agora você caminha com isso. Como será possível se dentro de você a perfeição é que vai ditar os caminhos? Que perfeição vai permitir algo assim? Algumas permitem. São raras, mas algumas permitem.